Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Luís Lobo Jordão e estas são as Fire Talks Portugal, o podcast de literacia financeira com discussão de temas todas as semanas e com questões feitas por vocês em direto no nosso grupo de Facebook. Investimentos, ideias e estratégias que vos ajudarão a melhor investir o vosso tempo e o vosso dinheiro rumo à independência financeira.
Jordão trabalha nos mercados financeiros há mais de 20 anos. É um analista financeiro certificado pelo CFA Institute, criou o maior fundo português de ações e é atualmente responsável pelos produtos Stoic na SGE. Todas as opiniões expressas pelo Luís e eventuais convidados são exclusivamente suas e não refletem a opinião da SGF ou do CFA Institute. São ideias à data de gravação e estão sujeitas a alterações. Todos os investimentos envolvem riscos. Este podcast tem um intuito meramente informativo e não deve ser tomado como base para decisões de investimento.
Olá a todos, espero que estejam todos bem, que tenham tido uma excelente semana no caminho para o FIRE. Então, conforme prometido no último episódio, cá vai a segunda parte do live comemorativo dos 100 episódios do podcast, com resposta a perguntas da audiência. Espero que gostem. Já agora, a pergunta, posso falar desta? A pergunta do membro que ficou FIRE, ou que está perto de ficar FIRE, que fez bastante do FIRE com imobiliário, e pergunta se, estando 100% em imobiliário, se sugeríamos, ou o grupo sugeria, vender uma ou duas casas e investir em ETFs. Ou seja, pronto, aqui o instrumento é um bocadinho mais indiferente, mas de diversificar para fora do imobiliário, dado que está 100% em imobiliário e 100% no Porto, de acordo com o que está nesse comentário anónimo. A minha posição aqui, isto é, cada pessoa faz da sua maneira. Claro que, olhando para uma situação e a própria pergunta, acho que tem isso implícito. Se eu estou 100% investido numa única classe de ativos e numa única localização, então eu posso correr algum risco, não é? Portanto, vamos imaginar. No imobiliário é muito fácil de imaginar riscos, porque volta e meia eles são falados. Portanto, se tem imobiliário arrendado, portanto, bloqueio de rendas já aconteceu em Portugal. Se eu tiver 100% dos meus imóveis arrendados, eu fico sem os rendimentos a serem atualizados, portanto, posso ter uma situação como aconteceu nos anos 70 e 80, 90, pronto, e por aí fora, em que os senhorios ficaram com as rendas bloqueadas até elas ficarem absolutamente ridículas, portanto, é o efeito da inflação. Enquanto que quando arrendaram, se calhar era um valor, vamos imaginar, de 500 euros por um apartamento, passado uns anos era o equivalente a, se calhar, 50 euros com sorte. E, portanto, há inquilinos, isto ainda não foi corrigido, há inquilinos a pagar, não foi totalmente corrigido, inquilinos a pagar 50 euros por mês para ter uma casa para viver, e quem está a pagar isso é o senhorio, porque o Estado não é o Estado que está a subsidiar o inquilino, é o senhorio. E, portanto, se eu tenho uma estratégia de 100% de imobiliário arrendado, tenho um risco disto voltar a acontecer. Portanto, normalmente nos mercados diz que a memória é bastante curta, e é verdade. Senão o pessoal não tinha emprestado várias vezes dinheiro à Argentina, não é? Que a Argentina tende a emprestar dinheiro à Argentina, tem as obrigações, vai pagando uns anos, depois acontece qualquer coisa e não pagam, e já fizeram não sei quantos defaults, e passados uns anos volta a acontecer porque as pessoas são chamadas por taxas mais altas. Aqui no imobiliário também, em Portugal, já aconteceu isso, já tivemos, ainda temos rendas bloqueadas, e pode acontecer no futuro, até porque o ano passado, há dois anos, mas referente com as atualizações do ano passado, foram limitadas a 2% quando a inflação era 5% e a regra era de 5%. Portanto, o que eu pus nesse comentário, aliás, foi uma situação que eu acho que faz muito sentido, que é, nós para enriquecer concentramos, portanto, se temos um expertise específico numa área, muitas vezes é melhor não dispersar a nossa energia, conhecer muito bem a área a fundo, construir muita riqueza que está a funcionar, portanto, e alavancar isso sem grande dispersão para o outro lado, ou pelo menos consegue-se fazer alguma diversificação sem perda de foco, mas também é aceitável não se fazer. Quando normalmente já se tem a riqueza, portanto, nesta situação já se está a FIRE, então pode fazer sentido diversificar para concentrar essa para proteger essa riqueza no longo prazo. E aí acaba por ser uma situação em que se eu invisto depois em ações, ETFs, TPPRs, a nível diversificado global, vou diminuir o meu risco à parte de imobiliário e isso dá-me opções se houver alguma coisa negativa. Portanto, é sempre, quando está tudo positivo, nós queremos sempre os 100%, não é? Portanto, olhando para o ano passado, né? Onde a pessoa queria estar era 100% em ações tecnológicas, né? Mas depois há alturas em que essas ações tecnológicas têm uma performance péssima. E aí queremos estar em certificados de aforro quase. Portanto, no mais defensivo. Depois volta a ser o mais agressivo, depois o mais defensivo. E por isso é que muitos investidores fazem um mix. Ou seja, têm lá vários ativos com risco e têm outros ativos com risco mais baixo e nunca vão ficar assim super bem na fotografia do ano, porque não é o objetivo a fotografia do ano. Portanto, no ano passado toda a gente queria ter o máximo de ações. No ano anterior, certificados de aforro foram os melhores, que até valorizaram quando tudo o resto desvalorizou. Pronto, é assim um bocado este raciocínio que nós temos que fazer para proteger a nossa riqueza, sabendo que há muitos cenários. Eu gosto daquele exemplo dos universos paralelos. Nós queremos ter uma estrutura de ativos que em vários universos paralelos nos levasse a bom porto. Não pode ser só num. E se eu tivesse só num ativo, só os universos em que esse ativo funciona bem é que vão levar a bom porto. Os universos onde esse ativo vai ter problemas não vão. Então eu diversifico. Então já temos aqui umas perguntas. Vamos lá rapidamente. Agora também já estamos a ficar assim perto da hora. Perspectiva para corte de taxas de juros, para quando? Quais as implicações no mercado? Bem, aqui podemos ter um efeito de, como eu disse no princípio, as expectativas já estão a apontar para isto, portanto, o que nós podemos ter é desilusão se não acontecer, porque o pricing já lá está. É difícil ver começar o corte de taxas de juros e o mercado disparar muito. É mais fácil antever uma situação em que, se as taxas de juros não descerem este ano, o mercado fique desiludido e caia, na parte de ações, claro. Portanto, eu aqui não faço futurologia, é de acordo com o que vai acontecendo, eu previsões não dou para essa caixa. Claro que é sempre, nós estamos... Mesmo quem não quer fazer previsões, está sempre a fazer previsões, não é? Portanto, quem faz, sei lá, um simples ETF de ações, está a fazer a previsão que vai acontecer o futuro de acordo com o passado, e pode não acontecer, né? Pode ser surpreendido por essas previsões. Mas aqui, pronto, olhando para o que está no mercado e para o que o mercado fez, julgo que é mais essa perspectiva. O quando, julgo que é a meados do ano, é que se perspectiva. Mas claro que os bancos centrais vão ser cautelosos também na descida e vão atuar mais se a economia tiver a dar sinais negativos, não é? Só se tiver tudo a correr muito bem e a inflação não tiver a descer, não há cortes de taxas de juros. Se houver os cortes de taxas, provavelmente é os setores mais que sentem mais as taxas de juros que vão beneficiar. Por exemplo, há bocado falei dos rates, portanto o imobiliário cotado vai ter essa reação. O imobiliário não cotado não se vê tanto, claro que o efeito é igual, mas não se vê tanto no curto prazo, é mais no, na, nas ofertas e nos negócios que vão sendo feitos. Aqui, uma pergunta, os próximos anos são bons para investir em obrigações? À partida são muito melhores do que os anos da última década, né? Portanto, nós tínhamos... Também tivemos anos fortes de obrigações quando ia descendo a taxa de juros, não é? Portanto, as obrigações fazem o inverso da taxa de juros. Se a taxa de juros sobe, o preço das obrigações desce. Se a taxa de juros desce, o preço das obrigações sobe. E então, nós agora temos aquelas taxas implícitas que eu disse há pouco. Vamos aqui recuperar, por exemplo, a taxa das obrigações de empresas de boa qualidade, das corporates, em euros, estão com uma taxa implícita de 4.7. Então, eu, se as taxas se mantiverem, vou ter um retorno de 4.7 nessas obrigações. Tem relativamente pouco risco, portanto, são de boas empresas. Se as taxas descerem, ainda amplifica este retorno. Portanto, posso ter retornos muito interessantes. Isto é que nós também há uns anos, quando as taxas estavam a baixar, as obrigações com prazos muito longos, por exemplo, 20 anos, 30 anos, etc., tiveram retornos muito fortes, até mais fortes do que as ações, e depois quando inverteu, nós temos um movimento de taxa de juros fortíssimo, essas obrigações tiveram quedas de 50% ou mais, até aquelas célebres obrigações austríacas a 100 anos, que tiveram quedas do que chegou aos 70%. Portanto, agora pode inverter, não é? Portanto, se as taxas já estão num nível mais alto e começam a descer, eu, para além de receber aquela taxa que já está implícita nas obrigações, ainda recebo o extra dessa baixa de taxa de juros. Portanto, pode ser interessante. Claramente, é mais interessante investir em obrigações do que nos últimos anos. Portanto, aí havia quase... A única hipótese ser ações, porque obrigações até tinham uma taxa inferior até quase à inflação. Havia obrigações com taxas negativas, portanto, temos que nos lembrar disso. Não fazia qualquer sentido. Mas algumas instituições tinham que ter essas obrigações e por isso é que elas estavam com esses preços. Não há nada assim de doido no mercado, mas nós também como investidores de retalho e que podem fazer mais opções, não precisamos de seguir essas, digamos, mais práticas. Agora vai ser mais interessante para obrigações e, já agora, pronto, eu não quero assustar ninguém, não é? Mas eu vejo muito facilitismo na questão de ter um ETF 100% de ações e vai ser ótimo sempre, porque eu passei por uma década em que essa estratégia dava negativo. Portanto, são 10 anos a cair e as obrigações nessa década a subir. E, portanto, o mix, vamos imaginar, normalmente é feito com 60-40, 60 ações, 40 obrigações, foi muito melhor nessa década do que ter 100% de ações. E no FIRE, há sempre este push para mais risco, porque se assume que vai ter mais retorno e mais rapidamente chega ao FIRE. Mas pode não ser assim e provavelmente não vai ser assim. Pronto, é isso que eu vos queria dizer. O mercado gosta muito de penalizar qualquer estratégia de investimento, ou seja, o que funcionou vai deixar de funcionar em alguma altura. Nós temos que estar preparados para isso. Ou seja, não é sempre assim tão fácil. Não é sempre, por exemplo, também há muita questão do índice americano. Não, os Estados Unidos são uma superpotência, têm uma economia muito forte, têm excelentes empresas. Já houve muitas décadas em que fizeram pior do que o resto do mundo. E há algumas décadas fazem melhor. Agora estão a fazer melhor. Então o que eu vejo ser recomendado novamente é os fundos americanos. Portanto, é muito difícil os investidores, especialmente com menos experiência de mercado, menos conhecimento, não recomendarem aquilo que deu mais no curto prazo. Isso é muito humano. E muitos profissionais também o fazem. Então, mais uma pergunta. Faz sentido utilizar a BPR para amortizar o crédito de habitação? Há um episódio sobre isso. já começo a ter assim episódios, digo. Então, vamos ao episódio. Há um episódio sobre isso. Agora, a ver se este fechar que eu estava a fazer, se me ajuda aqui. Que era, deve estar com o imobiliário. Não me está a ajudar. Mas há um que é amortizar versus investir. É o 16. Portanto, o episódio 16 fala disto. Na altura, falava com taxas de juros muito baixas, não é? Portanto, o crédito de habitação, as pessoas conseguiam fixar taxas de juros. Felizmente, tive uns amigos a fazer isso. Fixar taxas de juros a 1%. Ou ter variável, que era o mais escolhido na altura. E sofrer eventual alteração das taxas de juros. Ela veio a acontecer com uma dimensão muito forte. E atualmente, o que é que nós temos? Temos muitas pessoas que estão a pagar taxas de juros no crédito de habitação de cerca de 5%. Portanto, eu posso dizer mais ou menos este nível. Às vezes nem sabem bem qual é que é o custo, porque o que interessa mesmo é o custo do crédito. Portanto, taxa de juros mais o que é obrigatório ter e que não se teria caso não tivesse um crédito, como os seguros para proteger o crédito, e o que foi contratado com o banco, muitas vezes nas fichas do banco, é se for com os produtos do banco, se for se fora, já não dá, não fazem essas contas, têm que ser feitas pela pessoa ou por alguém que os ajude a fazer as contas. Normalmente os intermediários de crédito. Mas pronto, estabelecendo qual é que é a nossa taxa, nós podemos depois pensar se justifica, dado o nosso perfil de investidor, amortizar ou não. No outro dia eu ia falar com um amigo que queria amortizar um crédito que tinha uma taxa muito baixa, que estava fixa, na ordem do 1%. Eu disse, isso eu não faria. Porquê? Porque eu consigo investir facilmente a uma taxa superior a 1%. Portanto, aquele efeito psicológico que é válido e que nós podemos querer, que é deixar de lidar com o banco, não ter qualquer passivo com o banco, e então amortizar esse crédito, faz sentido em termos psicológicos, na minha perspectiva não faz sentido em termos racionais, porque eu prefiro ter o dinheiro do meu lado do que entregá-lo ao banco. Ou seja, o banco ia ficar muito contente se eu fosse amortizar um crédito que eles têm com taxa de 1%, porque esse dinheiro que eles recebem depois podem emprestar a uma taxa de 5. Portanto, o banco vai ganhar 4. E quem é que está a perder? Somos nós, se formos fazer esse movimento. Portanto, se eu tiver crédito de taxa fixa, níveis muito baixos, à partida, eu consigo investir, nem que seja em certificados da Forro, e receber 2,5%. Portanto, se eu estou a pagar 1, consigo ter o dinheiro do meu lado, com risco estado, risco relativamente baixo, dos certificados da Forro, a receber 2,5% não faz tanto sentido. Agora, também vou dizer o outro lado, que é, muitas pessoas entraram neste ano, neste ano, ainda estou um bocado em 2023, entraram em 2023 com a perspectiva de usar o PPR para amortizar crédito de habitação ou pagar prestações de crédito de habitação, porque o Estado permitiu isso. E quando o Estado permite, parece que as pessoas acham, então tenho que usar o PPR para coisa, porque isto faz todo o sentido. E não é assim. E essas pessoas, se amortizaram, por exemplo, no princípio de 2023, perderam 20% de subida na parte de ações. Pronto, alguns PPRs até foi mais, alguns PPRs subiram 30, outros subiram, são mais diversificados, subiram 13, como o nosso, outros subiram. Portanto, perderam essa subida, não é? Agora, em termos médios de longo prazo, ao amortizar, portanto, não é só um ano, não é? Claro. Se eu tiver uma taxa de juros muito alta, é possível que me compense, porque os retornos esperados dos PPRs vão refletir o que o mercado, os ativos que estão dentro do PPR. Portanto, se eu tiver ativos de mercado dentro do PPR, a expectativa, isto aqui, há pessoas menos conservadoras, pessoas mais conservadoras. Eu tendo a pôr um retorno esperado para as ações de 8%, se tiver as obrigações 4 agora, e for um 50-50, vamos imaginar, então eu tenho uma média entre o 8 e o 4, é 6%. Tenho um retorno de 6% ao ano. 6% que vai ser tributado, uma taxa muito baixa no PPR, mas ainda é tributado. E, portanto, estará um bocado ela por ela com os 5% do crédito de habitação. Se está ela por ela do crédito de habitação, pode não fazer tanto sentido amortizar, mas isto depende de cada pessoa. Se a pessoa tiver um perfil conservador, PPRs, de capital garantido, ou de perfil conservador, com uma expectativa de retorno de 1, 2, 4%, e tiver um crédito de habitação com uma taxa de 5%, então aí provavelmente faz sentido usar o PPR para amortizar o crédito de habitação. E lá, agora estão a aparecer muitas perguntas. Se assim também podemos continuar, que eu depois divido isto em dois episódios. Assim já consigo fazer mais episódios. Faz sentido. Ok. Aqui um user. Eu não consigo saber os vossos nomes, peço desculpa. Fazendo paralelismo com o crescimento das ações e obrigações, quando cresceram os rates, crescimento direto e dividendos nos últimos 10 a 15 anos. Eu penso, tinha que ver, não sei de cor. Mas pronto, posso dizer aqui uma coisa geral que eu vejo acontecer. Que é as pessoas olharem para os rates na parte dos dividendos e acharem que são a última Coca-Cola do deserto. Portanto, é o melhor ativo porque tem dividendos de 8% ou de 10%. E os dividendos não interessam assim tanto. Ou seja, nós queremos tudo. Queremos quando nós investimos em ações, quando investimos em imobiliário, quando investimos, temos ETFs, nós temos a parte de retorno vinda da apreciação de capital e a parte dos dividendos. Se nós acharmos que por uma empresa pagar 10% de dividendo é melhor do que uma empresa que paga zero de dividendo, estamos a fazer um grande, grande erro. E dou já um exemplo. A Google, que é a Alphabet, paga zero de dividendo e tem um crescimento brutal. Se eles quisessem, eles pagavam um dividendo de 10%, mas não querem. Os REITs, já continuo aqui com o Google, mas já só por oposição, os REITs são obrigados a distribuir todos os dividendos. Eles não podem ficar com os dividendos como a Google pode ficar com os dividendos para reinvestir. Os REITs têm que pagar os dividendos para fora, senão perdiam o benefício fiscal que existe nos Estados Unidos. E por isso, parece que têm um retorno muito mais alto, mas depois não têm qualquer crescimento, ou seja, não há lucros reinvestidos. Têm um investimento muito pequenino. Portanto, o retorno total, tendencialmente, vai ser pior do que uma Google, por exemplo, ou um índice diversificado de empresas. As empresas tendem a ter negócios que crescem mais. Também já tenho visto, portanto, isto aqui é um negativo pós-rate se face a outras empresas. Mas pronto, depois posso ver esta questão de quanto é que foi efetivamente no passado. Também nada garante que o futuro tenha alguma correspondência com estes últimos 10, 15 anos. Portanto, isso é daquelas coisas que eu já tenho falado, não te garantem o futuro. Até porque estes últimos 10, 15 anos as taxas de juros baixaram, portanto, os REITs tiveram performances muito fortes com esse efeito e agora, na nossa perspectiva, essa queda tão forte de taxas. Mas eu ia dizer... depois para o investidor português, já agora. Para o investidor português, receber dividendos é mau. Paga impostos sobre os dividendos, enquanto que se for como uma Google, posso não pagar imposto nenhum. Portanto, não estou a pagar imposto nenhum e ela já multiplicou para aí por 10 vezes. Enquanto quem está a receber dividendos dos REITs está sempre a pagar impostos ao Estado português. Portanto, o Estado português gosta que vocês investam em empresas com dividendos altos. Quando há cálculos de retorno, muitas vezes cálculos de retorno de imobiliário versus ações, agora o contraponto aqui, às vezes as pessoas dizem que as ações dão mais do que o imobiliário, mas isso normalmente é quando as análises não incluem as rendas do imobiliário. E isso também não está correto. Se tiver rendas de imobiliário mais a apreciação de capital do imobiliário, os retornos são muito parecidos com as ações. Isso é o que eu vejo nos estudos de longo prazo. Mais a pergunta, quando temos índice S&P 500 com as suas métricas face ao seu histórico muito elevadas e por contrapartida temos índices chineses próximos de valores mínimos, o risco de retorno é mais elevado nos Estados Unidos ou na China? Esta é super difícil, não é? Porque a Rússia, por exemplo, também tinha PERs muito baixos, portanto, empresas russas eram baratíssimas e foram para zero. E a China não é um mercado capitalista ao nível dos mercados ocidentais e, portanto, não temos as proteções equivalentes. E é complicado comparar estas duas estruturas. Já quando nós vemos Europa contra Estados Unidos, muitas vezes vemos múltiplos em agregado, Europa, o índice europeu contra o índice americano, em termos agregados, o índice americano tem múltiplos mais altos do que o europeu. Mas se nós depois formos analisar os setores que lá estão e os retornos de capital, portanto, nós estamos, quando temos um múltiplo, quando temos um preço, o preço não vem do nada, está a pagar algo. E se esse algo for com muito maior qualidade do que o outro, então pode-se justificar. E tipicamente tem-se justificado, não é? Não quer dizer que se mantenha sempre assim, mas efetivamente o índice americano tem empresas tecnológicas líderes globais no mundo, são empresas que, pronto, eu gosto muito, e a minha estratégia tem essa preponderância, que compara com índices europeus que muitas vezes são bancos. O índice tem um peso grande de banca, de industriais, de telecomunicações, de utilities, e que, portanto, tem muito menos retornos do capital, muito menos capacidade de crescer, muito menos qualidade. E, por isso, só olhar para o múltiplo muitas vezes é um erro, mas pode haver reversões, claro, como eu estava a dizer há pouco. Não é sempre o mercado americano a ter os melhores resultados. E temos grandes empresas europeias, que nós também investimos em empresas europeias, aquelas que têm grande qualidade. Mas como um índice, claramente o índice americano tem mais qualidade. Mas não é sempre a qualidade que tem os melhores resultados no mercado. Agora, eu acho que a longo prazo prefiro ter qualidade do que não ter. Mas quem investe mais em valor, por exemplo, quem investe em valor, tipicamente vai ter empresas de pior qualidade, achar que depois elas estão desvalorizadas face a um valor intrínseco e que vai recuperar. Pronto, às vezes recupera, outras vezes não recupera, e é uma estratégia que tem muita rotação, que eu também não aprecio assim muito. Mais uma pergunta. Não é? Tendo um ETF do S&P 500, fica-se neste momento grande exposição a tecnológicas, que, como é habitual no mercado, pode dar uma surpresa nos próximos anos. Devemos contrabalançar no nosso portfólio? O PPR Stoic é uma solução para eu contrabalançar. Deixa esse trabalho contigo. Okay. Sim, eu contrabalanço um pouco, não é? Senão, pronto, isto, claro que cada um faz um bocado os mixes que entende, e não há um certo ou um errado. Quer dizer, isso é uma perspectiva de investimento. Há pessoas que vão muito atrás dos resultados mais recentes, não se importam de concentrar muitas apostas no que estava a correr melhor. Eu já vi isto a correr bastante mal, quando foi a bolha tecnológica, por exemplo, e portanto, prefiro ter mais áreas de mercado do que apenas uma, que é a que está a funcionar melhor e que toda a gente vê com métricas excelentes e crescimentos muito fortes. Portanto, quando nós estamos diversificados, o que acontece é que não vamos ter tudo com excelentes retornos. Se nós tivermos, no nosso portfólio, eu costumo dizer isto, se nós tivermos todas as linhas super positivas, é porque não estamos a diversificar. Portanto, normalmente é um alerta. Eu vejo isso, às vezes as pessoas querem mostrar, epá, eu tenho as minhas apostas este ano que foram todas excelentes. E eu, olha, pronto, já vi que qualquer dia vai-te correr mal, porque estás todo exposto para o mesmo lado, estás todo virado para o mesmo lado, e portanto pode correr mal. Agora, Também vou pôr no portfólio áreas de mercado que eu não tenho qualquer interesse, que eu não gosto, também não. Portanto, nós também não entramos em todas, mas diversificamos um pouco. Portanto, há sempre aqui um mix. Aqui uma pergunta sobre cripto. Faz sentido ter uma boa fatia em cripto de baixo risco? Bem, isto é um... cripto de baixo risco não existe. Portanto, dizendo assim muito francamente, porque até cripto, as instituições que têm as criptos não... é mais difícil de encontrar grande segurança, pronto. Se nós tivermos o nosso self-managed do, né, das nossas moedas, que é com base naquela questão not your keys, not your coins, e temos nós, existem outros riscos, estou farto de ver esse tipo de riscos, como perder as chaves, morrer e ficar as moedas nessa moeda que mais ninguém, nessa carteira que ninguém da família tem acesso, ser roubado, uma série de coisas que pode acontecer também, e portanto cripto nunca é assim de baixo risco. Agora, se faz sentido ter cripto num portfólio, uma porcentagem pequena, 1%, 5%, sim, eu, para mim faz, mas para outras pessoas claro que não faz. Mas também tem que se perceber um bocadinho o que é que está em causa, quais é que são os players e fazer as coisas com o máximo de segurança. Mas não, eu acho interessante o conceito, por exemplo, do Bitcoin. Vou pôr aqui um deadline. Estamos com 1:13, vamos até à 1:20. Então, aqui, faça a resposta sobre os REITs, e dado que nas séries longas o imobiliário direto no seu todo equivale às ações, podemos afirmar que o imobiliário direto é melhor para o investidor português que um REIT? Bem, é completamente diferente, porque nós não, quando investimos no imobiliário direto, não nos interessa muito as séries longas de imobiliário, porque isso é super diversificado, é como se eu tivesse um ETF que tinha um bocadinho de cada prédio em Lisboa e Porto e todas as cidades. Portanto, não é isso que acontece. O investidor em imobiliário tem um imóvel, muitas vezes começa com um imóvel, depois às tantas pode começar a ter mais, não é? Como aquele membro do grupo que tinha, ia ter 8, e começa a ser mais diversificado, mesmo assim é só o Porto. Portanto, é muito específico o imobiliário. É um excelente investimento quando se encontra uma grande oportunidade. É preciso fazer o trabalho, não é passivo, não tem falta de trabalho, digamos assim, e pode ter resultados muito, mas muito melhores do que um REIT ou o S&P, ou que eu já tenho essa experiência, portanto, com um volume muito maior e percentagens mais altas, mas também pode correr super mal e dar retornos muito mais baixos, por exemplo, quem investiu em imobiliário e congelaram as rendas, ficou perto do zero em termos de valor, né? Ainda tinha os custos do prédio. E, portanto, imobiliário direto não é para todos. Um REIT é muito mais simples, portanto, um REIT, e até há ETFs de REITs, por exemplo, nós usamos no Stoic, que diversifica, portanto, aí tenho imóveis de tantos sítios diferentes e vou ter a média do rendimento do imobiliário. Essa aí é muito mais perto, embora depois tenha toda a influência dos mercados de capitais abertos, não é? Imobiliário direto, nós não temos um preço todos os dias, não compramos um apartamento e depois vamos a uma plataforma de preços e estamos sempre a ver quanto é que ele vale, não? Aí temos muito mais paciência, que é uma das vantagens do imobiliário, é, ok, há uma compra muito pensada, normalmente, e depois eu não vou dizer que a compra foi mal feita passado um mês, só porque, entretanto, os outros investidores que nem sabem o que é que aquilo vale, estão a dizer que vale menos, que é o que acontece com as ações, Não, eu aí tenho a paciência e normalmente é uma coisa há muitos anos, não vou estar a abrir a corretora, não vou estar estressado. Pronto, eu aqui também não falei ainda do estoque, da SGF, os extratos estarem demorados ou o recibo não aparecer, ninguém está preocupado no imobiliário, né, que não é assim uma coisa de curto prazo, portanto um atraso de 15 dias, um mês, não interessa nada. Na parte de mercados de capitais, normalmente as pessoas querem ver as coisas a mexer numa base diária e isso pode gerar alguns problemas. Portanto, aqui os rates vão estar a mexer numa base diária e as pessoas, apesar de eventualmente o rate que compram não perder valor tão rápido, vão vê-lo a desvalorizar no mercado 20% e depois recuperar esses 20% e está tudo normal. Mas, entretanto, têm essas flutuações e têm que suportá-las. Portanto, depende muito do perfil de investidor. E mais uma. Pode-se diversificar só fazendo apenas PPR? Pode. Um PPR, por exemplo, no caso do um PPR como o Stoic, tem lá montes de classes de ativos diferentes e funciona como uma fundação. Portanto, a fundação tem lá N títulos. O PPR tem lá N títulos. Portanto, dentro de um ETF que esteja dentro do PPR, podem estar 5 mil títulos, qualquer coisa do género. E depois, se tiver vários ativos diferentes, tá, ações, obrigações, e nas obrigações de vários tipos, dentro das ações de vários tipos, depois até imobiliário pode existir, matérias-primas como o ouro, com outros produtos mais alternativos, eventualmente no futuro Bitcoin, ou neste caso acho que seria a única possível das criptomoedas. Nós estamos diversificados dentro desse PPR e depois ainda podemos fazer vários PPRs para ainda diversificar mais. Também há um problema com o excesso de diversificação, ou às vezes com a não compreensão de que não se está a diversificar, ou seja, às vezes pessoas, por exemplo, a fazer ETF do mundo e depois ETF de S&P, porque se fala muito em S&P. Então aí, quer dizer, no ETF do mundo já está lá o S&P, portanto, se a pessoa pensa que está a diversificar por causa disso, não está a diversificar grande coisa, né? E a proporção dos Estados Unidos dentro do índice mundial é muito, muito relevante, 60% ou mais neste momento. Portanto, às vezes há excesso de diversificação. Em termos de número de títulos num portfólio também, eu comecei por fazer investimentos nas gestoras, tinha-se 100 títulos para fazer, se calhar, um índice de 200, que era completamente excessivo, e depois passei a fazer, dentro do que há os estudos de diversificação e que os portfólios ótimos, tendo vários setores, tendo vários países, tendo uma diversificação, portanto, ao nível dessas características, tipos de empresa até, com 20, 25 empresas já se está a diversificar muito o risco de ações e, portanto, não considero que exista uma grande concentração ou muito risco com base em ter 25 títulos num índice que tem 1.600, por exemplo. E até, dependendo dos títulos, consegue ser mais defensivo, menos arriscado do que o índice geral, que é, por exemplo, o que nós fazemos com o nosso portfólio de ações, que são empresas que têm uma qualidade muito alta e que por isso tendem a cair menos quando os mercados caem. Não têm aquelas empresas não lucrativas com muitas expectativas futuras, por exemplo, e por isso têm genericamente, isto é um bocado mais técnico, mas o beta é 20% abaixo do mercado e até consegue dar retornos um pouco acima do mercado. Portanto, consegue-se fazer essa diversificação. O PPR, neste caso, é apenas um instrumento, ok? Como o ETF é um instrumento. Não se consegue dizer, é um dos tópicos interessantes aí dos podcasts, não se consegue dizer o ETF bate o PPR ou o PPR bate o ETF. Isso não existe, ok? Tem que ser algo específico, porque estes são só formatos. Se eu tiver um ETF de dívida de curto prazo, claro que um PPR de ações têm batido esse ETF. Se tiver um ETF de ações tecnológicas, é claro que bate um PPR, que é um fundo balanceado tipo fundação. Não tem lógica essa comparação. Boa. Aqui posso já responder esta pergunta. Isto é mais do tópico da reunião de investidores. Mas a CF Toy ainda investe na Raise? Não, já não temos Raise. Foi uma aposta falhada. E acabámos de sair no final do ano passado. Também não foi algo que tivesse implicado grandes questões em termos de performance, mas estávamos com expectativas diferentes para a evolução da empresa. Elas não se concretizaram e acabámos por sair. Então vá, tivemos aqui então, fazer o resumo desta sessão. Já não vou fazer mais respostas a perguntas hoje. Não se esqueçam, aqui pessoas que têm estão investidores no Stoic através da minha mediação, portanto da nossa mediação Stoic, vão receber convites, já receberam um alerta para guardar a data, dia 2 de março, às 15 horas, na Biblioteca de Telheiras. Temos a nossa reunião, os lugares são limitados, e conto ver-vos aqui, falarmos pessoalmente, e depois colocarem assim mais perguntas para vermos da performance do ano, do Stoic e tudo o que tiverem a perguntar. Hoje foi então o episódio 100 do podcast. Eu vou dividir em dois. Fica o Q&A para um outro episódio. Já vou lançar depois de lance na plataforma. Obrigado a quem esteve aqui ao vivo. Obrigado pelas perguntas. Obrigado a quem tem estado a participar no grupo Fire Talks Portugal. Isto é excelente em termos de comunidade. Eu vejo que acaba por ajudar muitas pessoas. Traz muitas pessoas para o investimento que se calhar não viriam. E traz muitas pessoas que em comunidade e aqui com algum apoio se mantêm mais focadas no longo prazo. Esqueci-me de dizer algumas coisas que as pessoas disseram. Vou ainda pôr aqui, agora como também vou dividir isto em dois. Quero agradecer aqui as pessoas que preencheram o questionário e assim algumas mensagens do que é que o podcast os tem ajudado. E muitas pessoas disseram, como por exemplo aqui, o foco no longo prazo nos investimentos, ensinamentos relacionados com a filosofia de investimento e estoicismo, a clareza com que se aborda estas questões do FIRE, aqui o mindset, mais mindset até do que aspectos técnicos, consistência e tempo são fundamentais para atingir objetivos aparentemente inalcançáveis através do composto, as mensagens ligadas ao estoicismo e investimentos, a fiscalidade, tanto aqui mensagens de fiscalidade no podcast, forma como devemos olhar para os investimentos, longo prazo e com tranquilidade, sabendo de antemão que irão existir bear e bull markets, e que é normal, perfeitamente normal, nós temos que estar preparados. Isto é uma das coisas que acho que é a mensagem mais forte, é que faça o que eu vejo acontecer muito nas finanças tradicionais e mesmo nas não tradicionais, ou seja, muito na internet, que é só facilidades, não é? Portanto, é tudo ótimo, os bancos tipicamente vendem os fundos, que mostram às pessoas os fundos que subiram mais no último ano, que subiram mais nos últimos tempos, como se eles não caíssem também e que não houvesse um custo a pagar. Também muitos influencers, também é tudo muito fácil, é só investir no S&P 500 e vão ter 10% ao ano. Isso aí é claramente questionável, e portanto saber que vai ter estes ups and downs e que se vai e não vai ser não vai ser fácil, ajuda a manter o rumo, não é? Se eu achar que é muito fácil, que vai sempre subir e é sempre tranquilo, então se calhar quando ele começa a cair e quando possivelmente tem uma década negativo, eu não vou aguentar, não é? E portanto tem que estar preparado para isso. Depois, investir na educação e investir a longo prazo. Portanto, isto são as mensagens assim que as pessoas identificaram como mais importantes para o seu percurso e que retiraram aqui do Fire Talks Portugal. Portanto, há aqui alguém a perguntar qual é que é o nome do podcast. podcast chama-se Fire Talks Portugal, é onde nós estamos agora. Portanto, é o podcast que está nas redes principais, é feito destes lives, muitas vezes, outras vezes é gravado e colocado, mas a maior parte das vezes são lives feitos aqui no grupo, no YouTube, e que depois são colocados então nas plataformas habituais. Então, obrigado a todos, ver se eu consigo fazer mais recorrentemente episódios, vão dizendo lá no grupo tópicos que gostassem que eu falasse, e pessoas que gostassem que eu fizesse também conversa, uma conversa fire. Ok? Então vá, obrigado a todos, boa noite, até à próxima. Obrigado por ouvires. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição, onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima!